De 28 a 31 de maio, Cascavel recebe a 6ª edição do Festim, Festival Internacional de Teatro Infantil do Paraná, considerado o maior evento de arte e cultura para a infância e juventude do Paraná. E nesse momento eu tenho a satisfação de conversar com a Bruna Bailey, coordenadora do festival, que gentilmente aceitou aqui o nosso convite para falarmos dessa programação teatral cultural. Bruna, bem-vinda à CBN, bom dia!
Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, bom dia para vocês todos de Cascavel, espero que estejam fazendo sol.
Isso mesmo. Bom, o Festim aqui tem uma importância, esse Festival Internacional do Teatro Infantil, certamente para a formação cultural das crianças primeiramente, não é, Bruna?
Isso mesmo, a gente está fazendo no ano que vem 10 anos que o Festim acontece em Cascavel. E desde sempre, desde a primeira edição, a gente tem essa preocupação de atingir diretamente o nosso público-alvo, que são as crianças, né? E principalmente as crianças da rede municipal de ensino. E a gente faz, geralmente, espetáculos voltados para elas mesmo. A gente cede veículos. Esse ano, inclusive, a gente teve o apoio da Secretaria de Educação, que cedeu para a gente alguns ônibus para levar as crianças no teatro, e também o vereador Hudson Moreski, que cedeu alguns ônibus para a gente levar também outras escolas para participar do festim. Então, além de ser um lazer, né, além de ser uma alegria, sair da escola para aproveitar um teatro, etc., é também uma formação, porque a gente tem uma conversa com a mediadora cultural, antes e depois do espetáculo, que é a Erika Veriano, e acaba que a gente forma as crianças através dessa conversa e através também da apreciação do espetáculo. Que nesse caso, esse ano, dia 28 e 29, no Gilberto Maia, no Centro Cultural Gilberto Maia, é um espetáculo espanhol da companhia Ángeles de Trapo, chamado Lemba, que é a história de um chimpanzé que, infelizmente, é capturado por um social media para tentar ganhar um pouco de dinheiro com a apreciação, com a exposição desse chimpanzé nas redes sociais.
O Festim fala muito sobre formação de plateia. Explique para nós esse conceito. O que é esse conceito na prática?
Na prática, o que a gente entende por formação de plateia? É formar um público que vá ao teatro de forma espontânea, né, de forma independente. A gente acredita que essa formação de plateia ela é mais efetiva na infância, porque se a criança começa a frequentar o teatro desde pequena, ela começa a sentir um prazer e uma liberdade de apreciar espetáculos teatrais, ou musicais, ou de dança, ou exposições artísticas, né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha através da frequentação. Então, quanto mais espetáculos a criança tiver acesso, ou mesmo público adulto, né? O Festim não atinge exatamente público adulto, mas mesmo público adulto, qualquer público que frequente o espetáculo, que frequente a arte, ele acaba sentindo uma aproximação dessa oferta. Então, quando ele vê uma propaganda, quando ele tiver a possibilidade de ir, ter o conhecimento de algum espetáculo que está sendo oferecido, ele vai sentir vontade de participar. Então, a formação de plateia ela é exatamente isso, é formar um público que queira ir espontaneamente, independentemente, né, de um ônibus, da escola, ao teatro de forma espontânea, orgânica, né, que a gente chamaria.
Hoje, Bruno, as crianças estão muito, muito conectadas às telas, né? Como que o teatro consegue competir com esse universo digital?
Em primeiro lugar, essa é uma opinião própria, mas em primeiro lugar, eu acho que visualmente o teatro é muito sedutor, né? As crianças, quando elas se aproximam principalmente os espetáculos que a gente faz curadoria, né? Porque é uma curadoria bem profunda, né, que a gente escolhe espetáculos que atinjam a criança de forma completa, né, inteira, no meu ver, o visual do espetáculo, ele conta muito para as crianças, né, Esse ano a gente tem um visual muito interessante, porque são teatro de objeto, teatro de animação, e os bonecos, eles nunca deixaram de ser, os objetos, né, infantis, nunca deixaram de ser apreciados pela criança, mesmo com as telas. Né? Então, uma boneca, um caminhão, um soldado, né, todas uma vaquinha, né, todos esses brinquedos assim para criança, até os bichos de pelúcia mesmo, eles são muito apreciados pelas crianças desde a primeira infância, né, desde quando ela toma conhecimento dos objetos ao redor dela. Então, eu acredito, né, nesse visual que a criança se sinta aproximada do teatro. E esse espetáculo, inclusive, que eu citei anteriormente, do chimpanzé, né, que é capturado por um social media, né, ele já traz o aspecto da tela. Então, a criança vai presenciar um aspecto que ela vê no celular. Então, isso aproxima muito a criança da realidade dela de hoje, porque a gente não pode negar a realidade tecnológica, né, a apreciação tecnológica hoje. Que é tudo muito rápido, que é tudo muito fantástico, né? Então, particularmente, acho que a nossa curadoria esse ano foi bastante efetiva de trazer espetáculos muito sedutores visualmente, né? Que as crianças, o primeiro impacto é visual e depois a criança se prende no conteúdo do espetáculo.
Eu quero seguir nesse raciocínio seu, Bruna, porque o teatro, então, me parece, e sobretudo o teatro infantil, ele deixa de ser apenas um momento de entretenimento e passa também a provocar alguma reflexão. Tanto é que, se pegarmos aqui a própria peça que será apresentada, o espetáculo já aborda essas questões de redes sociais, de liberdade, que em tese são assuntos, aparentemente, assuntos da vida adulta. Mas que também vão impactar essas crianças, porque, como você já bem argumentou, as crianças já estão inseridas nesse mundo da tecnologia, nesse mundo das telas. Então, o teatro, ele acaba, de alguma forma, me parece que tendo esse poder de traduzir um tema que aparentemente é um assunto de adulto e sério para algo que possa ser absorvido na realidade deles, certo?
Exatamente. Em 2022, você falando agora, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um diretor de uma companhia que participou do Festim 2022, a companhia Romanelli, e ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele falou assim: infelizmente, a gente vive uma cultura que a gente crê que as crianças não refletem, e que não existe essa reflexão da parte das crianças. Então, assim, a gente tem a impressão que a criança não pensa dessa forma apreciativa, ela não pensa dessa maneira reflexiva, né? E eu achei muito interessante essa conversa, porque ele falou do filho dele, né? Que o filho dele fez um comentário que era bastante reflexivo, assim, e ele ficou pensando, nossa, mas que coisa meio adulta, né? Mas aí ele pensou, não, não é adulto, é infantil, é um jeito de refletir na infância, né? E a gente também acredita muito nisso. Então, quando a gente faz a curadoria desses espetáculos, a gente acredita muito que a criança reflete, ela pensa naquilo depois. E tanto isso é verdade que eu já tive contato com crianças que foram ao teatro com a escola e depois foram ao teatro com os pais. E quando eu encontrei os pais nesse espetáculo, né, eles como público espontâneo desse outro espetáculo, os pais me falaram assim: nossa, ele ficou encantado com o espetáculo que ele foi com a escola. Então, ou seja, ele chegou em casa e comentou. Então, de que forma que ele comentou esse espetáculo, né? Ele deve ter contado a história e deve ter falado a partir do que ele pensou, e não a partir do que a professora falou, ou o que ele viu lá no teatro, ou o que a mediadora comentou, né? Ele contou para os pais do teatro que ele viu com a escola de forma independente. Então, ele refletiu. Então, é por isso que a gente traz, né, sempre espetáculos que vai fazer a criança, de certa forma, mesmo refletindo de forma infantil, ela acessar esse lugar, né, de pensar e de, inclusive, até de criticar. Porque a criança pode falar, né, ai, não gostei por causa disso, daquilo. Então, isso também é uma forma de refletir, né? Então, a gente tem mesmo esse traço de trazer espetáculos que sejam também não só visuais, que sejam, que atinjam esse lugar mais profundo, né, da reflexão infantil.
Tanto que o espetáculo Menina dos Olhos d'Água fala justamente sobre refugiados climáticos. E é engraçado trazer essa questão do meio ambiente e de crise climática para o público infanto-juvenil, porque hoje, até vendo outras iniciativas, as crianças elas estão tendo uma visão e uma construção de argumentos ou enfim, de experiências com o meio ambiente muito diferente de nós adultos. Então me parece que até há uma consciência muito maior de cuidado, preservação, sustentabilidade nas crianças, até mais do que nos adultos. Então realmente acho muito interessante pensar que nós não devemos subestimar a capacidade de uma criança em entender problemas sociais, problemas que afetam o nosso ambiente. Na verdade, é muito válido já. Claro, dentro da realidade do vocabulário que elas têm, falar de assuntos que aparentemente, talvez para nossa limitação, pensaríamos: ah, isso não é assunto de criança, quando na verdade eles têm uma consciência às vezes muito mais bem formada do que a nossa.
Exatamente. Eu creio que é, de certa forma, uma proteção, né, que os adultos têm frente à criança, de não expor ela àquela situação, né, às vezes trágica, às vezes triste, né. A gente tem uma questão muito forte com o luto, né. Inclusive, a gente já teve também um espetáculo no Festim, há alguns anos atrás, que era uma criança lidando com o luto, né, com a perda da avó. Então, né, toda essa questão, às vezes a gente aparta da criança para que ela se sinta, para que a gente sinta que ela está protegida, né? E o Menina dos Olhos d'Água, ele é muito interessante porque ele fala, de uma forma geral, dos refugiados climáticos, mas ele fala muito do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Inclusive, a companhia é do Rio Grande do Sul, né? Então, elas falam sobre essa questão, ampliando para os refugiados climáticos do mundo todo, né? E eu me lembro muito bem que, quando teve a questão da enchente no Rio Grande do Sul, das chuvas, etc., eu me lembro muito bem que, na TV, eu vi uma reportagem que as crianças escreviam cartas para as crianças que tinham perdido tudo lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, elas foram colocadas em contato com essa dor que é perder tudo. Então, quando elas foram colocar, assim, quando elas tiveram a proposta dessa atividade, ah, vamos escrever para as crianças lá do Rio Grande do Sul que perderam tudo. Não foi uma coisa rasa, não foi uma coisa substancial. Elas tiveram que se colocar em contato e se colocar no lugar da criança que perdeu tudo. Porque, inclusive, elas levaram brinquedos para doar, para levar para o Rio Grande do Sul. Então, assim, elas enfrentaram esse problema, enfrentaram essa tristeza e se colocaram no lugar e pensaram: e se fosse eu? Então, assim, não é a gente adultizar a criança, né? Não é a gente colocar ela no lugar de tristeza e frente a telejornais e, né, e toda essa questão meio dolorida, meio muito séria, né, da vida adulta. Não é isso, né? Porque a gente tem que preservar essa felicidade que existe na infância, né, que é essa criança que está separada ali, né, desse mundo adulto. Porém, a gente também não pode subestimar, exatamente, né, essa palavra é muito boa, subestimar a inteligência e a capacidade da criança de lidar com isso, de lidar com problemas sociais, de lidar com lutos e tristezas, né? E isso faz com que a criança é colocada de frente a uma iniciativa própria de nos educar, né? Aí, ao contrário, né, elas nos educaram com essa questão do meio ambiente, principalmente, né? E todas as questões que a gente tem enfrentado agora, inclusive o acesso à internet, né? Então, às vezes, vem da criança essa educação para o adulto. Porque a forma como ela vê, ela percebe muito mais a dificuldade e a tristeza e a dependência, né? E a questão das tragédias ambientais do que a gente, muitas vezes, né? A gente tende a deixar para lá, né? A minimizar os problemas, né? E às vezes as crianças trazem para a gente esses problemas e faz com que a gente reflita melhor.
Olhando aqui para a programação, me chamou a atenção a apresentação Capivaras Voadoras, porque é um momento que, na verdade, ali o teatro ele vai além dos palcos tradicionais, né? Ele vai para um ambiente externo. Eu acho que isso até mesmo muda um pouco a percepção do que é o teatro e do que é a cultura. Porque se antes via-se a cultura como algo muito preso a um ambiente físico específico, ou às vezes até algo inacessível, aqui já quebra um pouco isso, né? É a cena, é o momento, é a apresentação indo para fora do palco, não é?
Sim. Se você for pensar bem, o berço do teatro é, né, é atribuído à Grécia, né? E o teatro grego, ele era feito na rua. Então, na verdade, o que a gente faz, né, quando a gente faz teatro de rua, a gente volta ao início, né? A gente atribui ao início do teatro lá na Grécia, que era na rua. O teatro de rua, ele é muito interessante porque ele vai buscar o público. Porque muitas vezes a pessoa tá, né, a gente tem bastante programação esse ano no Largo Municipal, então muitas vezes a pessoa tá simplesmente passeando com a família. E de repente ela é confrontada com um espetáculo teatral passando por ali, né? Então, isso é muito interessante porque o público, ele vai ele é espontâneo porque ele está ali, mas ele é confrontado porque o espetáculo está passando na frente dele, né? Então, às vezes ele não consegue nem fugir porque o espetáculo está na frente dele, não tem como ele fugir daquilo, né? Então, acaba que a gente vai capturar o público também nas ruas, né? E isso é muito legal. O Festim, ele tem essa característica, né? Esse ano a gente não tem muitos espetáculos na rua, mas nas outras edições a gente tem uma programação bem extensa na rua. Então é isso mesmo, é invadir o espaço público, né, se inserir no espaço urbano para que a gente vá diretamente a esse público que a gente captura, né? Então, Capivaras Voadoras é um espetáculo muito interessante, inclusive na primeira vez que eles fazem estreia nacional, né, do espetáculo, porque eles ainda não fizeram efetivamente num festival. E também parece outra coisa, mas também gira em torno da questão ambiental, porque através das capivaras, que é a coisa mais, né, o personagem mais falado na infância ultimamente, né, eles vão falar sobre essa questão também da invasão do espaço natural nas cidades e a aproximação, né, das cidades dos espaços naturais.
Bom, Bruna, como nós não vamos conseguir falar de todas as apresentações, então fica neste momento o espaço para você fazer esse convite, reforçar também a programação que começa amanhã, voltado, claro, principalmente aqui para a criançada, para as crianças. Então, os nossos microfones aqui à disposição para você fazer esse convite para a sexta edição do Festim aqui em Cascavel.
Muito obrigada. O que eu quero mais, né, enfatizar é que toda a nossa programação está no nosso site, né, que é www.festimparaná.com.br, e também no nosso perfil do Instagram, que é @festimparaná. Então, ali você pode acompanhar todas as nossas, as nossas os nossos espetáculos, os espaços onde vai acontecer, os horários, né, um pouquinho sobre cada peça. Então ali fica mais específico, assim, né? Mas eu quero convidar você, que é o público aqui da CBN de Cascavel. Esse final de semana vai ter sol, então, né, vocês podem ir ao teatro. Os nossos espetáculos geralmente são às 10, às 15 e às 19 horas. Às 19 horas sempre no Teatro Municipal. Então a nossa programação está maravilhosa. A gente tem essa companhia internacional que é Angeles de Trapo, que vai apresentar a partir de manhã. E a gente tem também o coletivo Gompa, que também tem a participação internacional da Alemanha, do Chile, para vocês aproveitarem esses espetáculos que geralmente não conseguem vir até nós. E os outros espetáculos brasileiros que são premiadíssimos, que viajam o mundo todo, além do nosso encontro com os artistas, que é na sexta-feira, às 17 horas, no Centro Cultural Gilberto Maia. Todos os artistas que participam dessa edição do Festim estarão lá para conversar com o público. Então, se você quiser ir lá, quiser conhecê-los pessoalmente, quiser ouvir um pouco das histórias de cada espetáculo, de cada companhia. Sinta-se extremamente convidado.
Bruna,
Muito
muito
obrigada
obrigado
também
pela
pela
sua participação.
participação, né? Muito obrigada pela participação, pelo convite, né? Eu sempre gosto de participar aqui com vocês. E é um dia muito especial para a gente, porque é o dia anterior à estreia do Festim, né? Então, para a gente é muito importante conversar com vocês aqui, é uma grande alegria.
Bruno, obrigado pela sua participação.
Muito obrigada, Marcelo. Prazer.